Show está no ar.
Noventa e oito FM, todo mundo ouve, agora 6:21. Senhor, nesse momento estamos aqui juntos agradecendo, nos concentrando e agradecendo por esse novo dia maravilhoso que nasceu.
Obrigado pela tua graça, Pai.
Obrigado por levantarmos com saúde e trabalhando. E repito, pedimos a tua ajuda, o teu apoio para nós, que apesar de estarmos bem, sempre vamos precisar de ti.
Amamos a ti, Senhor.
Mas sobretudo daqueles que sabemos não estão tão bem. Por falta dessas duas coisas que mencionei agora, que são muito importantes, que é a saúde e o trabalho.
Sim, Jesus.
Vimos nesse momento, Senhor, a tua presença, com muito fervor, pedir em nome daqueles que mais estão sofrendo, dos que se sentem abandonados e esquecidos, daqueles que estão indefesos, injustiçados, sem forças para reagir e já perdendo as esperanças.
Cuida de nós, papai.
Aqueles que estão cansados, Senhor, não têm mais forças para reagir. Renova as nossas forças e nossas esperanças. Que todos possamos sentir nesse momento teu poder a nos erguer do chão, a recuperar a força e a fé.
Dai-nos força, Pai.
Intercede sobretudo em nome dos que mais precisam de ti, os doentes, os desempregados, aqueles que não têm harmonia no lar, porque muitas vezes tem essas duas coisas super importantes e maravilhosas, mas o entendimento com a esposa, com o marido, com os filhos, às vezes, apesar de terem aquilo que é essencial, o relacionamento é um terror. Sofrem por causa de desentendimentos, por causa de falta de confiança, muitas vezes. Abençoa as mães e pais de família na luta incessante pelo pão de cada dia.
Dai-nos a paz, Senhor.
E protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Está escrito: 10 mil podem cair à nossa direita, mas 1000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoe nossa terça-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Agora são 6:23, daqui a pouquinho às 8:30 tem romance no ar. Carta de amor inédita na música da minha vida. E às 7:15, gente, tem retratos da vida, viu? Mais uma historinha sobre a qual falarei daqui a pouquinho. Você vai adorar. 6:24. Alô, você do signo de Áries. Ariana, você talvez não esteja sabendo explorar todo o teu potencial, viu? Não deixe que as circunstâncias te prendam a um estado de espírito acomodado, te passando a impressão de que não é possível conquistar o que você é. Lógico que é possível. Agora tem que se colocar em posição, né? No romance, saiba levar a sério o que vale a pena. E ao contrário, não dá muita bola para aquilo que não prometa futuro e desenvolvimento, viu, Ariana? A Corecaque, número 22, hora 8 da noite. Touro, bom dia. Taurino, você está precisando deixar mais nas escolhas. Em todos os aspectos da vida, o nosso destino está sempre na dependência das escolhas que a gente faz, né? No romance, não tenha medo de lutar abertamente por aquilo que quer. A timidez e o medo podem roubar a tua felicidade. Não permita, tu. Core Prata, número de sorte, 03, hora 11 da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiana, geminiano, a vida é uma oportunidade de ousar. Não desperdice teu tempo com meias medidas. Com a tua capacidade, Gêmeos, você só não consegue o que não quer. É? Nas relações de amor, procure viver o momento. Deixe o dia de amanhã para amanhã. E o passado, então, nem se fala. passada e artigo de museu. A Curevinho, número 40, hora favorável, 14h30. Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, alguém já disse que a vida é um espelho, né? Sorria e ela sorrirá para você. Filosofias à parte, a grande verdade é uma só. O medo e o desânimo nunca atraem coisa boa. No romance, ajude-se, aprenda a dar a volta por cima, Câncer. Coreia Dourada, número 82, horas 7h30. Alô, Leão, perceba, Leonino, como uma atitude mais madura dentro da vida e das pessoas vai tornar tua realidade mais fácil. Não se magoe tanto, nem se desgaste com a conduta dos outros, né? A gente tem a mania, né? De se ocupar muito dos outros, do que eles falam, do que eles dizem. Tem que se preocupar com a nossa vida, meu. No romance, não aposte cegamente numa pessoa ou situação. É sempre perigoso perder o contato com a realidade. Coro Vermelha, número 08, hora 10h. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, perceba que você tem qualidades para obter resultado em qualquer coisa que se propõe a fazer, né? Nem sempre atinge o resultado esperado. Por quê? Olha, por quê? É que você tem a capacidade, mas nem sempre tem a confiança, o atrevimento para se impor, né? No romance, procure o lado bom do outro em vez de ficar tentando consertar o lado ruim. A Cure Bege, número 76, hora favorável, 17h.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, olhar a vida com realismo é fundamental, né? Para o destino de qualquer pessoa. Por ser muito sensível, a beleza, e sonha muito, às vezes você, Libra, meio que perde um pouco a noção da realidade, né? Por dar muita atenção às aparências. Cuidado com isso. No romance, não coloque a vaidade na frente da felicidade. Viu, Libra? Coré Salmão, número 86, hora 9h. Alô, Escorpião. Escorpião, saber identificar o que te facilita a vida e o que te empurra para baixo vai ser importante nessa fase. Por mais que você não admita, às vezes, teu extremismo acaba atrapalhando a tua vida. No romance, faça o que tiver vontade, mas com responsabilidade e não sob o domínio do impulso. Coré Verde, número 81, hora 10h30. Bom dia para você de Sagitário. Sagitário, saiba limitar teus sonhos às condições da tua realidade, né? Ter a audácia de fazer uma tentativa é indispensável, mas também é necessário ter noção das possibilidades, né? No romance, não confunda irresponsabilidade ou precipitação com coragem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Coré Bordeaux, número 19, hora favorável, 16h.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você de Capricórnio. Capricórnio, perceba que a nossa atitude diante da vida pode atrair ou afastar possibilidades. Cuide, portanto, da tua postura mental e espiritual, porque ela é decisiva. Quando positivo, atrai coisa boa, mas se você se deixa levar por ideia de negativo, aí já viu, a vaca vai pro brejo. No romance, não cometa o pecado de esperar a felicidade de braços cruzados, cara. Vá atrás. Cor Violeta, número 73, hora 8h. Alô, Aquário, olha o hábito de esperar que as coisas se encaminhem espontaneamente, gera frustração, né? Entenda, Aquário, que de uma vez por todas, que se fazendo força às vezes ele não consegue, imagine não fazendo, aí fica impraticável. No romance, não se deixe elevar pelo suspenso e não corra riscos inúteis, Aquário. Quando uma coisa é importante, a gente tem que zelar por ela, senão, cor azul, número 07, hora 11h30. Peixes, bom dia, Psena. Saber recomeçar talvez seja uma das condições mais importantes para o sucesso da gente, né? Sabe por quê? Porque manter a esperança e fazer um novo esforço depois de um fracasso não é para qualquer um, não, viu? A maioria desiste, né? No romance, que o medo não seja maior que a vontade de ser feliz. E nesse terreno aí, é só uma questão de saber equilibrar bom senso com uma boa dose de coragem. A Coreia Amarela, número 21, hora favorável, 17h.
É show 98,9. Show da manhã 98.
Agora são 8h17. Vamos cantar o parabéns para quem tá de aniversário nessa terça-feira. Quem vai dar a listinha é ela, a Alexandra.
Vamos lá. gente. Tá de aniversário a minha xará, Alexandra Souza do Nascimento, do bairro Alto, fazendo 26 anos.
Parabéns.
O Cleiton Nízer do Costeira, fazendo 33.
Opa!
Elisângela Menegatti do Boa Vista, 32 anos.
Parabéns.
Franciele Pontes de São José dos Pinhais, 33 anos.
Parabéns.
Josiane Barcelos Dutra do Água Verde, 36.
Alô, Jô.
Kelly Cristina de Oliveira da Costa do Umbará, 40 anos.
Parabéns, querida.
Maria Clara Domanski Chipio do Seminário, fazendo 16 anos.
Olá,
hoje.
Clarinha.
O Paulo Ricardo dos Santos Pereira, do Campo de Santana, fazendo 32.
Aham.
O Ricardo Silvano Kempinski do Roseira, fazendo 43.
Parabéns.
E a Stephanie Santiago de Colombo, 22.
Que bacana! Parabéns pra você que tá de aniversário. Ó, você sabe que a pessoa que nasce no dia 4 de maio costuma ter uma personalidade estável. É perseverante, insistente na busca dos seus ideais, embora nem sempre saiba identificar aquilo que lhe convém. Precisa muito do estímulo daqueles que a cercam para lançar-se com decisão à conquista de suas metas de vida. É geralmente pessoa tranquila e equilibrada, embora possa se mostrar eventualmente teimosa na defesa dos seus pontos de vista. A convivência familiar e a proximidade daqueles que ama são fundamentais para que se sinta estimulada a lutar por aquilo que quer. Romântica por natureza, a pessoa do dia 4 de maio apaixona-se muitas vezes durante a vida. Sabe quem nasceu também no mundo artístico nesse dia 4 de maio? Os cantores Herbert Viana do Paralamas e o Lulu Santos.
Aquele que nunca toca.
Pelo na Califórnia. Isso aí, garoto. Faria aniversário se estivesse também a maravilhosa atriz norte-americana Audrey Hepburn, que fez Bonequinha de Luxo.
Lindinha.
Onde você estiver, minha querida, parabéns pra você. Maravilhosa, né? Esta é 98 FM. Todo mundo ouve. Oito e meia da manhã tem Romance no Ar, a música da minha vida. Mais uma história de amor inédita.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Já fazia algum tempo que eu sabia que meu filho andava de namorico com uma menina chamada Eliane. Ele mesmo tinha me contado. Se bem que nem precisava contar nada, né? Bastava ver o jeito dele, a faceirice dele, o quanto ele estava feliz. Eu, naturalmente, também fiquei feliz pelo meu filho. O Jefferson sempre foi um menino assim, bacana, sabe? Não é porque que é meu filho. Sempre foi mesmo, né? Merecia muito encontrar alguém para fazê-lo feliz. E a Eliane era também um doce de menino, educada, bonita. A gente se deu bem desde o começo, simplesmente adorei conhecê-lo. Um dia, o Jefferson veio me contar que a família da Eliane estava querendo conhecer a gente, eu e o Vilmar, meu marido. Queria que fôssemos almoçar com eles no domingo. Olha, eu da minha parte iria com o maior prazer. Problema é que meu marido costumava trabalhar final de semana, e aí não tinha como, né? Inclusive, no dia em que marcaram o almoço, ele estava de serviço, de modo que acabei indo apenas eu. Chegamos na casa da menina, fui muito bem recebida por todo mundo, especialmente pela Carmen, mãe dela, uma mulher simpática, sorridente. Conheci também o irmão da Eliane, um rapazinho de 17 anos. O pai dela não estava em casa. Tinha saído para buscar algumas coisas no mercado e ainda não tinha voltado. Estávamos ali na sala conversando, eu contando coisas da infância do Jefferson, todo mundo prestando atenção, quando ouvi um barulho de um carro. Ali fora, com certeza, devia ser o pai da Eliane chegando. Até que ele entrou pela porta. E foi nesse momento que eu tive aquele sobressalto, porque foi uma surpresa para mim. O pai da namorada do meu filho era ninguém menos que Oscar. Oscar era um ex-namorado meu, do passado. Mas, meu Deus, como esse mundo é pequeno. Era muita coincidência. E apesar do tempo que a gente não se via, olha que fazia tempo, hein? Quase 20 anos. Não havia dúvidas. Era ele mesmo. Eu acho que eu reconheceria em qualquer circunstância e por mais tempo que passasse. Até porque tínhamos vivido uma linda história de amor. Nossa separação, inclusive, me fez sofrer muito. Olha, eu devo ter ficado branca de susto, tão logo bati os olhos nesse homem. Ele naturalmente sabia que estaríamos ali, mas acho que jamais passou pela sua cabeça que a mãe do namorado da filha fosse justamente eu, ou seja, uma ex-namorada do passado. Do mesmo modo que tinha acontecido comigo. A verdade é que não sei qual de nós dois ficou mais surpreso. Assim que entrou pela porta e me viu ali sentado no sofá, ele também meio que arregalou o olho assim e perdeu a cor. A gente ficou se olhando durante um certo tempo. Eu acho que bateu aquela indecisão, né? Será ela mesmo? Será ele mesmo? Será que eu cumprimento? De repente eu enganar? E foi então que a Carmen falou: nossa, Oscar, que demora. Foi comprar ou foi fazer o refrigerante? Bom, se havia alguma dúvida de que fosse realmente ele, ela foi desfeita naquele mesmo instante. Pelo nome e pela voz. Oscar. E a voz era, sinceramente, a mesma de que eu me lembrava, mesmo tanto tempo tendo passado. Ele pediu desculpa, falou que o mercadinho estava lotado, e foi aí que a mulher dele nos apresentou. Na verdade, ela tentou nos apresentar porque a Eliane já se antecipou. Pai, essa aqui é a dona Thelma, é a mãe do Jefferson. Infelizmente, o pai dele não pôde vir porque está trabalhando. Olha, todo sem jeito, até pela surpresa, ele também se aproximou e me estendeu a mão e a gente se cumprimentou. Não sei se foi por conta da surpresa, mas ele não fez nenhum comentário que já me conhecia. E eu também fiquei na minha. Aliás, cheguei a pensar, será que ele me reconheceu mesmo? Se bem que é claro que tinha reconhecido, né? Do contrário, não teria me olhado daquele modo. Enfim, ele apenas disse que era um prazer me conhecer e ficou tudo por isso mesmo. Quase não consegui falar quando fui cumprimentá-lo. Tamanha a minha surpresa. Aliás, também não comentei nada, que já o conhecia. Durante o almoço, eu olhava para ele e pensava comigo mesma: Deus do céu, mas como é possível? Olha, não dava mesmo para acreditar que depois de tanto tempo a gente fosse se encontrar de novo. Ainda menos naquela situação, meu filho namorando a filha dele. Olha, foi inevitável voltar no tempo, aqueles anos todos, quer dizer, um pouco mais, né? Porque nos conhecemos quando eu morava com os meus pais no Capão da Embuia. Tanto tempo tinha se passado. A família do Oscar também morava perto da nossa casa. E como eu já falei, nosso namoro foi intenso demais. Eu realmente era apaixonada por ele. Só que, infelizmente, acabou não dando certo e cada um seguiu o seu rumo. Tempos depois, eu conheci o Vilmar, comecei a namorar e, no fim, a gente acabou se casando. Aliás, o Jefferson e a Eliane se conheceram porque meu filho costumava ir visitar os avós lá no Capão da Embuia. E como os pais do Oscar também moravam lá ainda, a Eliane também ia visitar os avós e quis o destino que os dois acabassem se conhecendo e se apaixonando. Durante o almoço, vez ou outra acontecia de os nossos olhares se cruzarem. Eu ficava me perguntando o que estaria se passando na cabeça dele naquele momento. Quem sabe estivesse pensando exatamente as mesmas coisas que eu. Infelizmente, não conseguimos conversar a sós. Na hora de ir embora, me despedi de todo mundo e quando chegou na sua vez, a gente se deu assim as mãos e ele falou baixinho no meu ouvido: "Foi muito bom te ver. Eu não esperava." Eu até queria responder alguma coisa, mas como a mulher dele estava ali bem próxima, apenas sorri. Dei um tchauzinho assim, meio sem jeito, e acabou ficando nisso. Meu filho me levou para casa e só eu sei como me senti depois daquilo. As lembranças do passado invadiram a minha alma. Eu comecei a recordar o tempo quando a gente namorava. E sabe, parecia que não fazia tanto tempo assim. A verdade é que nós acabamos não ficando juntos por razões que eu nem lembro direito. Como engraçado isso, né? Mas o destino deu um jeito de aproximar os nossos filhos e, no fim, nos reaproximar também. Guardei aquilo tudo só para mim, não contei nem comentei com ninguém. Achei melhor também não falar nada pro Jefferson, porque sei lá, né? Não queria que essas recordações acabassem atrapalhando de algum modo o namoro dele com a Eliane. E bem aqui no meu íntimo, pedi a Deus que o Oscar também não comentasse nada com a família dele, porque era uma coisa que tinha ficado no passado, que não valia a pena remexer. O problema foi que tudo isso mexeu comigo, com a minha cabeça. Me deixou confuso demais. Sabe quando os sentimentos ficam todos embaralhados? Até o Vilmar notou que eu estava esquisita, com a cabeça a mil, assim, no mundo da lua. Perguntou o que é que eu tinha, eu inventei uma desculpa e ficou por isso. Até que algumas semanas depois, houve um segundo reencontro. A família da Eliane veio almoçar aqui, na nossa casa. Nesse dia, o Vilmar não estava de serviço, de modo que as famílias estavam realmente completas. Olha, eu fiquei tão ansiosa que eu não consigo nem explicar. Só de saber que ia ver o Oscar novamente, eu fiquei toda bobalhada. E a verdade é que fiz de tudo para impressioná-lo. Me vesti um pouco melhor, passei um batom, sem contar que no sábado dei até um pulinho no salão para fazer cabelo e unha. Repito, eu queria impressioná-lo. De algum modo eu queria. E acho que surtiu efeito, porque mesmo com o meu marido e a mulher dele também ali do lado, ele não parou de me olhar um instante sequer. E depois daquele dia, o fato é que a imagem desse homem ficou ainda mais nítida na minha lembrança. Tudo o que tinha acontecido entre nós, o que vivenciamos juntos, as lembranças ficaram mais vivas aqui na minha memória. Confesso que comecei até a ficar meio preocupada, pensando que aquela nossa reaproximação fosse acabar complicando a minha vida e até o meu casamento. Incrível, né? Uma coisa acontecida tanto tempo atrás. O fato é que desde que nos reencontramos, meus sentimentos ficaram confusos. Eu comecei a pensar nesse homem mais do que queria. e mais até do que devia. E como se não bastasse, eis que um dia recebi aquela mensagem no meu celular. Oi, Thelma, tudo bem? Sou eu, o Oscar. Olha, quando reconheci, quando ele escreveu o nome dele, eu fiquei tão perturbada, sei lá. Espero que não se importe, mas eu peguei o teu número com a Carmen. Eu tinha, de fato, passado meu número para a mãe da Eliane, para a gente poder conversar, marcar algum encontro, combinar um almoço, um jantar, mas não imaginei que ele fosse pegar meu número com ela e me procurar. E foi exatamente isso que ele fez. Li aquela mensagem e já comecei a tremer. Inclusive, até por isso, custei para responder. Eu até procurei agir assim com naturalidade. Falei que estava tudo bem, que sabia como ele estava, como estava a Carmen, a Eliane. Mas só Deus sabe o quanto eu estava perturbada. Entre uma coisa e outra, a certa altura, ele escreveu: escuta, será que tinha como a gente marcar um dia para se ver? Só nós dois? Eu queria tanto conversar com você. Tudo indicava que ele sentia alguma coisa por mim ainda, a exemplo do que acontecia comigo, porque não dava para esconder. A reaparição desse homem me causou tanta confusão na mente. As minhas emoções ficaram tão embaralhadas. E ele agora pedindo que a gente se encontrasse para conversar. Meu Deus, o que dizer numa hora dessas? Apesar de tudo, eu não esperava que ele fosse fazer algo nesse sentido. Tentar marcar um encontro comigo. Ele ainda quis saber se eu tinha comentado alguma coisa sobre nós para o meu filho. Falei que não. Ele disse que também não tinha comentado nada na sua casa. De modo que, mesmo sabendo do perigo, concordei em encontrá-lo para a gente conversar mais sossegados, digamos assim. E essa conversa acabou acontecendo num sábado. Combinamos o horário, o local. Ele ficou me esperando numa rua ali perto da empresa, porque o encontro foi à tardinha. E olha, não vou negar que senti umas coisas tão... Eu me senti como um adolescente apaixonado. Tremia, minhas mãos suavam. Procurei agir de uma maneira assim natural, mas quando entrei no carro dele, só Deus sabe como eu estava me sentindo. Sorrindo, ele perguntou como eu estava. Depois quis saber se eu, enfim, já tinha comido alguma coisa, ou se aceitava almoçar com ele. Para resumir, no sábado eu saía meio-dia, de modo que fomos até um restaurante ali perto mesmo. E enquanto a gente almoçava, conversamos tanta coisa. Tudo que eu senti quando soube que ele era o pai da Liane, ele falou que também sentiu quando eu soube que eu era a mãe do Jefferson. Lembro que falei: não é muita coincidência? Ele me olhou, só que discordou. Coincidência? Acho que não. Quer saber? Para mim, foi o destino que mexeu os pauzinhos para colocar a gente frente a frente outra vez. Teve nada de coincidência. Como assim, Oscar? Do que você está falando? E foi então que ele colocou a sua mão assim sobre a minha e me encarou. Thelma, você sabe que desde que eu te vi de novo, a minha vida virou de pernas pro ar. Eu não consigo pensar em mais nada. Só em você o tempo todo. E nós dois. Juro. Naquela hora, ele falando aquelas coisas, e do modo como estava falando, me encarando, eu me assustei. tanto que puxei a minha mão debaixo da mão dele. Oscar, vamos parar com isso. Você é casado. Eu também, a Carmen. É uma pessoa boa. Tem nada a ver com a Carmen. Tem a ver com você. Com a gente. Você sabe que eu te amei muito. Há muitos anos atrás. E sei lá, desde que eu te vi de novo, alguma coisa renasceu aqui dentro de mim. Vai dizer que você também não sentiu baque quando me viu. Olha aqui nos meus olhos e diz que não sentiu. Meu Deus, o que fazer numa situação daquelas? Eu queria dizer que sim, que também estava me sentindo confusa, só que não tive coragem. Mesmo ele tendo confessado que, na verdade, me senti ainda mais perturbada e travei. O fato é que mesmo eu tendo conseguido fugir naquela primeira vez, as coisas entre nós foram ficando mais e mais intensas. Passamos a conversar direto, praticamente todos os dias, a trocar mensagens. Era sempre ele que me ligava. E eu fui me sentindo daquele jeito mais e mais. O pior é que ele não se limitava a conversar, simplesmente conversar. Ele me fazia propostas, ele me convidava para ir em lugares. E só eu sei como me sentia, porque no fundo, no fundo, eu também queria, mas de que jeito, meu Deus? Queria, mas não podia. Queria, mas tinha medo. Até que um dia, não deu para resistir. E a gente acabou. Ele já tinha ido me esperar na saída do serviço, algumas vezes, para a gente conversar. E sempre tentava alguma coisa. Mas eu dava um jeito de desconversar, de segurar a onda, até que numa dessas vezes, não consegui me controlar. E a gente acabou se beijando. Sabe como é, né? Bastou aquele beijo para a paixão novamente explodir em nós com força total. Até que no fim, nos entregamos um ao outro num quarto de motel. Sabia que estava agindo errado, mas não conseguia nem raciocinar. O desejo parece que era mais forte. E tudo ficou ainda pior. Porque não ficamos naquela primeira vez. Ele vinha atrás de mim. E eu perdida naquele meu sentimento que eu não sabia nem como, acabava sempre cedendo. Quando tinha almoço de família, por exemplo, só eu sei como me sentia. Parece que todo mundo sabia que a gente tinha um caso. Eu mal conseguia olhar para ele. Tinha medo. Porque parecia que, de repente, eu ia me entregar. Para todo mundo, Ju. Nunca me imaginei vivendo uma situação como essa. Sempre procurei respeitar meu marido, acima de tudo. Só que, meu Deus, eu me pergunto até hoje, por que é que o destino tinha de colocar logo Oscar no meu caminho? Não sei explicar. Mas parece que tudo que eu senti por ele voltou com força total. E ele fala que o mesmo aconteceu com ele. O fato é que eu tenho tanto medo das consequências. Tanto medo. É meu casamento que está em jogo. Aliás, o meu e o dele também. Não sei explicar. Mas parece que eu simplesmente voltei no tempo. Porque, meu Deus, são tantos anos, tanto tempo já passado, e parece que o tempo não passou. Porque eu continuo sentindo a mesma coisa, se não mais do que já sentia. 10, 20 anos atrás. Tenho tanto medo do que possa acontecer. Principalmente se alguém descobrir o que a gente está fazendo. pelas costas do meu marido e da mulher dele também, e dos nossos filhos. Temo principalmente pela felicidade do meu filho. Imagine se o namoro dele com a Eliane se acaba por conta do nosso romance vir à tona. Olha, eu não consigo nem pensar nisso. Me dá um frio na barriga, um medo tão grande. Acho que jamais me perdoaria se isso acontecesse. Nem eu mesma, nem o meu filho. Porque dá para notar que ele ama aquela menina de verdade, e não é pouco. Olha, juro que não penso tanto em mim, se vou sofrer ou se não vou sofrer. Penso apenas nele, no meu filho. Sei que o melhor para todo mundo seria eu me afastar do Oscar. Dá não basta, nesse romance sem pena em cabeça. Mas é que eu não consigo. Eu juro que já tentei. Basta ele se aproximar de mim, no entanto, que eu já esmoreço e me entrego. A gente também podia abrir o jogo contando com a minha família, com a família, com todo mundo. Assumirmos o nosso romance, mesmo que acabemos magoando a Carmen e o Vilmar. Mas é como eu já disse, tenho medo de tomar essa decisão e acabar estragando o namoro do meu filho. Para mim, a felicidade dele vem em primeiro lugar. Imagine se a Eliane resolve se afastar dele se souber que eu tenho um caso com o pai dela. Se ela descobre que, de repente, eu destruí a sua felicidade e a felicidade da mãe dela. E é por tudo isso que, por mais errado que seja, por mais errada que eu esteja, continuo vivendo esta vida dupla, sem coragem de tomar uma decisão definitiva, vivendo esse amor clandestino, desse modo incompleto, sendo feliz desse modo torto e pela metade.
What happened to my garden?
Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM de segunda a sexta-feira às 8:30 da manhã. Se você tem uma história de amor que gostaria de ver contada aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta o seu relato através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.